hoje, no nosso quadro Se Olhe, Se Cuide, vou falar sobre dezembrite. O que é dezembrite? Vamos descobrir o que é, como lidar com este sentimento que parece que eleva o nível de estresse de uma camada significativa da população. Eu recebo hoje aqui no Jornal das Sete a psiquiatra doutora Gislaine Budibe Poleto. Bom dia mais uma vez, doutora Gislaine. O que é dezembrite?
Bom dia, Débora, novamente. É importante a gente salientar que dezembrite não é uma doença especificamente, ela não tem uma classificação internacional, né, das doenças. Mas ela é uma síndrome, né, com sinais e sintomas, principalmente em relação a estresse, angústia, em relação ao mês de dezembro, onde as pessoas, algumas pessoas estão comemorando o Natal, outras, isso a incomoda, causa angústia, tristeza e pode levar até uma depressão.
Esse sufixo it, ele se caracteriza por uma síndrome pontual, um sentimento pontual, por isso esse sufixo it?
Na verdade assim, como ele não tem uma classificação, ela é um conjunto de sintomas que a pessoa vai sentindo, né? Então, por exemplo, ela começa a ter alterações do sono, alterações do relacionamento, irritabilidade, insegurança, isolamento social, né? Então, ela não quer interagir com as outras pessoas, não quer participar das festividades de Natal, não quer ver as luzes de Natal,
nossa,
por exemplo. Isso vai incomodando, porque na cabeça dela isso são coisas desnecessárias, né? Que não a motivam para celebração.
Para festejar. Então, quando você convida uma pessoa, e eu estou me lembrando de uma pessoa aqui, pelo esse sintoma que a senhora está falando, quando eu convido uma pessoa, vamos passar o Natal lá em casa, aí eu enumero as pessoas que foram convidadas, e aí assim, é um número muito grande, aí a pessoa fala, não, me deixa, eu vou ficar em casa, e prefere ficar em casa sozinha do que celebrar em família. Pode ser um sintoma de dezembrite.
Exatamente. As pessoas não querem interagir, principalmente quando tem muitas pessoas, né? Isso pode levar até uma síndrome do pânico, né? Desencadear uma crise de ansiedade, taquicardia, falta de ar, né? Suores, né? Por quê? Porque ela quer ficar isolada, né? Não quer estar interagindo com as outras pessoas, porque isso não a motiva ou desencadeia até as crises de ansiedade.
Ela não sente a alegria que a outra pessoa está sentindo.
Exatamente. Para ela, isso tem muito a ver com alguém que faleceu ou alguma lembrança. Por exemplo, se a mãe dela fazia festividades, né, em relação ao Natal e essa mãe faleceu, por exemplo. Uhum. Então, essa angústia, essa lembrança, esse luto patológico, né, em relação,
é um luto,
né, em relação a essas lembranças, fazem com que ela não queira interagir ou participar dessas festividades.
E pode ser o inverso também, passou uma infância muito restritiva, sem as comemorações, relembra inclusive de fatos, por exemplo, de violência doméstica, isso tudo também pode ser desencadeado nesse período?
Sim, também. Todas as vezes que a gente tem privações, e as privações podem ser de vários motivos, né? Privações em relação à infância, privações em relação à violência, né? Todas as vezes que você tem privações, isso deixa traumas, esses traumas vão ficando marcados nessa pessoa, né? E essa estrutura mental não consegue interagir, né, por conta, entendi, desses traumas que estão marcados nela.
E como ajudar essas pessoas? Porque assim, por muito tempo eu ouvi dizendo assim, deixa ela é antissocial mesmo, deixa ela lá no quarto dela, quieto, no mundinho dela, e aí assim, né, tudo bem, deixa ela lá no quarto dela, mas a gente também precisa agir para tentar ajudar e tentar, ou ao menos entender.
Na verdade a gente precisa acolher essa pessoa, né, tentar entender a história dela, história social, né, essa história de vida dela, e com certeza tá levando a um psicólogo ou até um psiquiatra, caso necessário, porque ela precisa de ajuda, precisa de entendimento desse momento da vida dela.
E se ela não quiser?
Então, eu acredito muito em psicoeducação, né? Então,
sim,
assim,
tem que ter um jeitinho para convencer.
Eu
não
acho.
Tem que ser a força.
Não.
Você tá doente, isso aqui tem que ser tratado, vou te levar num psiquiatra porque isso não tá certo. Não, assim
isso
não.
Também vai ser traumatizante para essa pessoa. Você vai ter que entender, escutar, acolher e tentar pela convencimento, né?
Pelo amor e pelo carinho.
Também. Pelo amor e carinho também, né? Tentar levá-la a um psicólogo. Mas se ela não quiser ir, só o fato de você estar ao lado dela e acolhendo, escutando a história dela, também já a faz sentir melhor.
Entendi.
Às vezes, né?
Então, por exemplo, se tem um idoso que mora sozinho e aí você faz esse convite, ele não vai, o ideal seria, então, as pessoas que ele sente confiança ir lá, dá nem que seja um abraço, fala, vem aqui, você é importante para mim. Isso já é um gesto de amor, isso já diminui um pouco esse sentimento?
Essa rede de apoio é importante ela acontecer. É lógico que você não vai 10 pessoas irem à casa desse idoso,
porque senão,
né,
vai virar uma festa.
Uma festa. Então, assim, um de cada vez, em cada momento, tomar um café, né, um chá da tarde, levar um panetone, né, conversar com ele, olha, vim escutar, vim te trazer um panetone, isso também é um gesto de carinho e de acolhimento a essa pessoa que está isolada ou com esses sentimentos de tristeza.
Vim só te fazer companhia, não precisa ser às 20 horas do Natal, não precisa ser às 22 horas do Natal, então pode ser antes, pode ser um dia antes, inclusive.
Exatamente, ou até um dia depois. Eu vou tomar um chá, né, com você, vim trazer uns bolos, então a pessoa vai se sentindo acolhida. É importante, porque se você deixar só isolado, ele vai reafirmar que ele não é importante para a sociedade, para os outros ou até para a família.
Meu Deus do céu, não é que você está dizendo assim, eu respeito o seu espaço, é ao contrário, dizer assim, não estou nem aí, é isso?
Na verdade, assim, você tem que dizer para ele que eu entendo o seu sofrimento, mas eu estou aqui do seu lado e posso também te fazer companhia.
Mas também não é se anular, né? Já que o senhor não quer ir para minha casa, eu vou deixar de fazer o Natal e a festa na minha casa para ficar aqui com o senhor. Também não é isso.
Também não é assim, desta forma.
Porque senão você vai prejudicar uma outra parte da família e também vai causar traumas em uma outra parcela da família.
Eu acho assim, todas as emoções precisam ser sentidas, as alegrias e as tristezas. Quando nós temos as alegrias, elas não podem ser impedidas porque o outro está triste, né? Você não pode deixar de viver a tua história, a tua alegria, o teu momento de celebração porque o outro está triste. Mas também não pode deixá-lo, né, de acompanhar, de estar presente, de estar em algum momento da vida dele tentando dar importância para ele e ajuda e acolhida.
Por ser um nome de Dezembrite, é uma situação passageira. Ela é mais pontual, né, pelo nome em dezembro, mas ela é passageira ou ela pode se estender?
Ela é no período de dezembro, exatamente. Ela é perante as festividades de Natal
e
Ano Novo.
Quanto mais próximo dessas festas,
são mais angustiantes para essa pessoa que tem esse trauma já marcado na vida dela.
Entendi.
Quando a gente nota isso, então, bem, aumentos de procura para atendimento, aumentos de procura em relação, né, à procura de psicólogos nesse momento de dezembro. Quando passa esse período de festividades, a pessoa também se sente aliviada em relação a janeiro ou fevereiro, porque esse momento, né, passou e aí ela consegue se recuperar e consegue voltar, às vezes, até a interagir com as outras pessoas.
Então, tem a ver também com questão de ciclo, fechamento de ciclo, que é dezembro. Estou fechando um ciclo e aí eu tenho uma série de problemas que eu não resolvi. Mas aí passou isso, janeiro, fevereiro, aí é o início de um novo ciclo e aí é como se as nossas esperanças fossem renovadas.
Quem criou o tempo foi muito sábio, né? quando a gente pensa que, olha, encerrou, mas eu tenho um novo recomeço, né? Eu tenho um janeiro aí, né? E todos os meses do ano para recomeçar, para tentar me reestruturar. Eu acho que ele criou a esperança junto, quando criou o tempo, né?
Que lindo. E junto vem Cristo, né? Porque Cristo também é a esperança. Doutora, agora, e quando a gente fala assim, mas é só, por exemplo, o Ano Novo, né? Tem as pessoas que celebram muito, aí tem, assim, fogos, tem festividades, e aí as pessoas mais introvertidas falam assim, eu não vejo por que comemorar se eu só vou dormir e acordar num outro dia, como eu faço todos os dias. Não é só dormir e acordar não é só uma passagem de um dia para outro. É, de fato, um encerramento de um ciclo e início de um outro.
Exatamente. São marcos, né? Todos esses marcos históricos são importantes na nossa vida. Quando você comemora o seu aniversário...
É um marco.
É um marco, né? Quando você comemora o Natal, o Ano Novo, né? Então, são marcos na tua vida para que você consiga... entender a sua passagem, né, o seu momento de vida, esse recomeço de vida quando você comemora de 31 para 1º, por exemplo, né?
E presentear faz parte de uma forma de falar assim, você é um cuidado, olha, eu cuido de você. A gente consegue diminuir essa angústia, porque eu tenho muita preocupação, às vezes, nas festas, de você ver assim... Principalmente criança, né? Que pode acontecer um trauma. Você vê que aquelas crianças XYZ vão ganhar presente, e aí, mas tem ABC que ficaram sem presente. Isso pode causar um trauma futuro?
Se você está na mesma festa, né, na mesma situação, essas crianças em espaços iguais, né, vão ganhar presentes diferentes, realmente pode. Né? Mas o presente ele não pode ser um valor estratosférico, ele tem que ser um carinho. Eu pensei em você quando eu vi esse quadro, por exemplo. Né?
Tem que ser simbólico mesmo, tem que ter esse valor simbólico.
Ele tem que ter um simbolismo, ele tem que ter uma referência, ele não pode ser uma coisa só para esbanjar dinheiro ou de você se demonstrar que você tem um poder aquisitivo, ele tem que ser uma demonstração de afeto, de carinho, de lembrança. Eu lembrei de você quando eu vi essa mensagem ou esse livro, por exemplo, né?
Nesse período, aumenta a ideação suicida?
Infelizmente, sim. Mato Grosso do Sul está em índices muito altos, a gente precisa tentar diminuir esses índices em relação ao suicídio. Né? Nós somos, infelizmente, a quarta capital, né, em relação a índice de suicídio, quarta capital, infelizmente, Débora. Então, a gente precisa trabalhar muito nisso. O GAVI e o CVV recebem muitas ligações nesse período também, né, por conta dessas pessoas que estão tristes, deprimidas, isoladas e até chegando a pensar em suicídio. Então, o que eu digo é, busque ajuda, né? Você pode, por uma ligação, ou procurar uma unidade de saúde, ou procurar, né, algum centro de atendimento psicológico ou psiquiátrico. Não fique só. Né? Esse momento, em relação ao atendimento, é importante. Não é, não é uma frescura, não é falha no seu caráter. Né? Você precisa realmente ser escutado, ouvido e atendido.
E uma característica, a senhora citou o GAVI, o CVV, e uma característica dessas instituições é que elas estão ali para acolher e para ouvir, e elas, em momento nenhum, vão julgar o que a pessoa está sentindo.
Exatamente. Não está para julgamento, né? Está para uma acolhida, uma escuta, um desabafo que essa pessoa vai fazer naquele momento de dor.
É importante ouvir?
Com certeza. É nesse momento que a pessoa também se ouve, né? Quando ela demonstra e fala sobre os seus sentimentos, ela também está ouvindo os seus sentimentos e entendendo, né? E tentando traduzir em palavras aquelas sensações, aquele nó na garganta, por exemplo, aquele aperto no peito, né? Para você conseguir ressignificá-lo.
Aquela lembrança de uma pessoa, né?
Exatamente.
Doutora, eu converso com a senhora, nós vamos continuar conversando sobre desembrite.